pôs uma fita métrica na tela para medir a distância entre um e outro. E depois que ela começou a estudar esses elementos específicos, os padrões saltaram aos seus olhos. Ela viu que testemunhas que se lembravam de fatos incorretos geralmente eram interrogadas por policiais com um tom de voz gentil, amistoso. Quando as testemunhas sorriam mais ou sentavam mais perto da pessoa que estava fazendo as perguntas, elas tinham mais chances de se enganar ao lembrar. Em outras palavras, quando as deixas da situação dizia, abre aspas, somos amigos, fecha aspas, um tom gentil, um rosto sorridente, as testemunhas tinham mais chances de lembrar incorretamente do que acontecera. Talvez fosse porque, inconscientemente, essas deixas de amizade deflagrassem um hábito de agradar o interrogador. Mas a importância desse experimento é que as mesmas fitas tinham sido assistidas por dezenas de outros pesquisadores. Várias pessoas inteligentes tinham visto os mesmos padrões, mas ninguém os reconhecera antes, porque havia informações demais em cada fita para que alguém visse uma deixa sutil. Uma vez que a psicóloga decidiu focar apenas três categorias de comportamento, no entanto, e eliminar as informações que não fossem relevantes a elas, os padrões saltaram aos olhos. Nossas vidas são assim também. O motivo para que seja tão difícil identificar as deixas que deflagram nossos hábitos é porque há informações demais nos bombardeando enquanto nossos comportamentos se manifestam. Pergunte a você mesmo. Você toma café da manhã num certo horário todo dia porque está com fome? Ou porque o relógio diz que são 7h30? Ou porque seus filhos começaram a comer? Ou porque você está vestido e é nesse momento que o hábito do café da manhã entra em ação? Quando você automaticamente vira seu carro à esquerda no caminho para o trabalho, o que desencadeia seu comportamento? Uma placa de rua? Uma árvore específica? Saber que esta é, de fato, a rota certa? Todos esses fatores juntos? Quando você está levando seu filho para a escola e descobre que, por distração, começou a fazer o caminho para o trabalho e não para a escola, o que provocou o erro? Qual foi a deixa que fez com que o hábito, abre aspas, dirigir para o trabalho, fecha aspas, entrasse em ação em vez do padrão, abre aspas, dirigir para a escola, fecha aspas? Para identificar uma deixa em meio ao ruído, podemos usar o mesmo sistema que a psicóloga. Identificar de antemão categorias de comportamento para examiná-los e enxergar os padrões. Por sorte, a ciência nos oferece alguma ajuda nesse sentido. Experimentos mostraram que quase todas as deixas habituais se encaixam em uma entre cinco categorias: lugar, hora, estado emocional, outras pessoas, ação imediatamente anterior. Por isso, se está tentando descobrir a deixa para o hábito, abre aspas, ir à cafeteria e comprar um cookie de chocolate, fecha aspas, você anota cinco coisas no instante em que o impulso surge. Abre parênteses. Estas são minhas notas reais de quando eu estava tentando diagnosticar meu hábito. Fecha parênteses. Onde você está? Abre parênteses. Sentado na minha mesa. Fecha parênteses. Que horas são? Abre parênteses. 3h36 da tarde. Fecha parênteses. Qual é seu estado emocional? Abre parênteses. Entediado. Fecha parênteses. Quem mais está por perto? Abre parênteses. Ninguém. Fecha parênteses. Qual foi a ação anterior ao impulso? Abre parênteses. Respondi um e-mail. Fecha parênteses. No dia seguinte, onde você está? Abre parênteses. Voltando da copiadora. Fecha parênteses. Que horas são? Abre parênteses. 3h18 da tarde. Fecha parênteses. Qual é seu estado emocional? Abre parênteses. Feliz. Fecha parênteses. Quem mais está por perto? Abre parênteses. O Jim, da seção de esportes. Fecha parênteses. Qual foi a ação anterior ao impulso? Abre parênteses. Tirei uma cópia. Fecha parênteses. No terceiro dia, onde você está? Abre parênteses. Sala de reuniões. Fecha parênteses. Que horas são? Abre parênteses. 3h41 da tarde. Fecha parênteses. Qual é seu estado emocional? Abre parênteses. Cansado, empolgado com o projeto no qual estou trabalhando. Fecha parênteses. Quem mais está por perto? Abre parênteses. Editores que estão vindo para esta reunião. Fecha parênteses. Qual foi a ação anterior ao impulso? Abre parênteses. Sentei porque a reunião está prestes a começar. Fecha parênteses. Depois de 3 dias, ficou bastante claro qual era a deixa que estava deflagrando o meu hábito de comer cookies. Eu sentia um impulso de fazer um lanche numa certa hora do dia. Eu já tinha descoberto, no segundo passo, que não era a fome que estava movendo meu comportamento. A recompensa que eu estava buscando era uma distração temporária, do tipo que alguém obtém batendo papo com um amigo. E o hábito, eu agora sabia, era despertado entre 3 e 4 horas. Quarto passo: tenha um plano. Uma vez que descobriu qual é o loop do seu hábito, você identificou a recompensa que está movendo o seu comportamento, a deixa que o deflagra e a rotina em si. Você pode começar a alterar o comportamento. Pode mudar para uma rotina melhor, planejando-se para a deixa e escolhendo um comportamento que ofereça a recompensa pela qual você está ansiando. É de um plano que você precisa. No prólogo, aprendemos que um hábito é uma escolha que em algum momento tomamos deliberadamente e depois paramos de pensar a respeito, porém continuamos fazendo, às vezes, todo dia. Dito de outro modo, um hábito é uma fórmula que nosso cérebro segue automaticamente. Quando eu vejo deixa, vou fazer rotina para obter recompensa. Para reprogramar essa fórmula, precisamos começar a fazer escolhas outra vez. E o jeito mais fácil de fazer isso, de acordo com inúmeros estudos, é ter um plano. Dentro da psicologia, esses planos são conhecidos como, abre aspas, intenções de implementação, fecha aspas. Pensemos, por exemplo, no meu hábito de comer um cookie à tarde. Usando este modelo, descobri que minha deixa era por volta das 3h30. Eu sabia que minha rotina era ir à cafeteria, comprar um cookie e conversar com amigos. E fazendo experimentos, descobri que na verdade não era pelo cookie que eu ansiava, mas sim por um momento de distração e uma oportunidade de socializar. Então eu tracei um plano. Às 3h30, todo dia, vou andar até a mesa de um amigo e conversar por 10 minutos. Para garantir que me lembraria de fazer isso, programei o alarme do meu relógio para as 3h30. O plano não funcionou imediatamente. Havia dias em que eu estava ocupado demais e ignorava o alarme, e então caía do cavalo. Outras vezes parecia ser trabalhoso demais encontrar um amigo disposto a bater papo. Era mais fácil comprar um cookie e por isso eu cedia ao impulso. Porém, nos dias em que seguia meu plano, quando meu alarme tocava, eu me forçava a andar até a mesa de um amigo e conversar por 10 minutos. Eu descobria que terminava o expediente me sentindo melhor. Eu não tinha ido à cafeteria, não tinha comido um cookie e me sentia bem. Por fim, passou a ser automático. Quando o alarme tocava, eu achava um amigo e terminava o dia com uma pequena, porém real, sensação de conquista. Após umas poucas semanas, eu quase nem pensava mais na rotina. E quando não achava ninguém para bater papo, ia à cafeteria, comprava um chá e o bebia com amigos. Isso tudo aconteceu há cerca de 6 meses. Já não tenho mais esse relógio. Eu o perdi em algum momento, mas todo dia, por volta das 3h30, eu distraidamente levanto da mesa, procuro na sala da redação alguém para conversar, passo 10 minutos batendo papo sobre as notícias e então volto para minha mesa. Isso acontece quase sem que eu pense a respeito. Tornou-se um hábito. Obviamente, alguns hábitos podem ser mais difíceis de mudar. Mas esse modelo é um ponto de partida. Às vezes, a mudança leva um bom tempo. Às vezes, exige uma série de experimentos e fracassos. Mas, uma vez que você entende como um hábito funciona, que diagnostica a deixa, a rotina e a recompensa, você ganha poder sobre ele.